Senhor presidente, primeiro eu venho aqui lamentar a ausência do deputado presidente do PT, Doriel Barros, e lamentar também deputado Renato Antunes, porque ele faz um discurso com dados talvez tirados da numerologia de Lula, no pequeno expediente que não permite nem que a gente possa contrapor. Mas eu acabei de passar uma mensagem para ele mostrando que a própria Globo News, que é uma rede de televisão que tem muita afinidade com a eleição do Lula, ela passa um programa todinho só criticando o governo do presidente Lula. Mas Doriel foi embora e a gente não pôde aqui discutir a gestão Lula e fazer a comparação com toda a tranquilidade da gestão Lula Bolsonaro, mesmo com a pandemia. Com a pandemia, a dengue está aí. E para a semana a gente vai falar sobre a dengue. Mas, senhores deputados, pernambucanos, o assunto principal hoje, deputado Joel da Harpa, deputado Renato Antunes, é sobre a audiência pública que vamos fazer amanhã aqui nesta Casa do Povo, na Casa Joaquim Nabuco, a Casa de Todos os Pernambucanos, para discutir o projeto de lei encaminhado pela excelentíssima senhora governadora, que trata da carreira dos policiais e bombeiros militares do Estado de Pernambuco. Nós vivemos, como disse Vossa Excelência, presidente dessa sessão, Lula Cabral, a insegurança no Estado de Pernambuco, ela é a olhos vistos, comparados, inclusive, com outros estados da federação. Pernambuco ocupa o segundo lugar como estado mais violento da nação. Tem, inclusive, colaborado negativamente no sentido da redução dos índices de violência em toda a nação. E muito disso ocorre pela sensação de desconforto, de falta de confiança, principalmente por promessas não cumpridas pela governadora do estado de Pernambuco, quando em campanha, eu já falei isso aqui várias vezes, quando em campanha prometeu Nino Denoc resolver já nos primeiros meses do seu governo, que foram no ano de 2023, o ano passado, a questão das faixas salariais. E aí manda para cá um projeto de lei absurdo, enganador, que vem empurrar de barriga, é o projeto de lei 1671, essa questão que é fundamental no seio das corporações, como também no seio da família policial e bombeiro militar, porque atinge a remuneração dos ativos e dos inativos. Para isso, nós solicitamos ao deputado Joaquim Lira, presidente da Comissão de Administração, uma audiência pública, onde convites já foram feitos ao secretário de Defesa Social, ao secretário da Casa Civil, ao secretário de Administração, de modo que nós esperamos todos eles aqui para, junto comigo, com o deputado Joel da Harpa, com o deputado Fabrício Ferraz, e aqui convido a todos que têm interesse na segurança pública e têm relação com a Polícia Militar, para que a gente possa discutir, então, esse projeto 1671. Nós já apresentamos diversos substitutivos. O deputado Joel da Harpa também já pôde vislumbrar no sistema, apresentou também um substitutivo, onde a gente tenta minimizar o dano que causou a chegada desse projeto nos quartéis da polícia e do bombeiro. Vejam, senhoras deputadas, senhores deputados, o quanto esse projeto é falacioso. Me dê só dois minutinhos, deputado Joel da Harpa, que já está no microfone de aparte. Ele prevê extinguir no ano de 2024, agora no meio do ano, as faixas A. Hoje, Joel, eu acho que não tem 2.000 policiais que estão na faixa A. Então, praticamente, não contempla a grande maioria das corporações polícia e bombeiro militar. Como também ele prevê um aumento de 3,5%, que não repara sequer a perda inflacionária do ano de 2023, que beirou a casa dos 5%. e de acordo com como se desenha esse ano a carga inflacionária, vai também para a casa dos 5 ou mais. Depois, ele vem, e aí, Joel, o que é pior, e aqui eu faço um apelo aos meus colegas oficiais superiores, o que é pior, é que ele turbina a parcela compensatória de nível hierárquico, que não deveria existir, Joel, que é uma parcela que só recebe alguns oficiais do último posto quando vão para a reserva os coronéis, criando ali 3 faixas de coronéis. Inclusive, eu não sei como é que os coronéis que comandam essa corporação têm oportunidade de se fazer representar em reuniões com a governadora, em reuniões com os demais secretários, secretário de administração e secretário de finanças, aceitam isso. Sabe por quê, Joel? Hoje, um coronel na ativa, o comandante-geral na ativa, ele recebe cerca de 12% menos do que recebe um delegado, Renato Antunes, na ativa. E quando é, e do jeito que vai, quando chegar em 2026, essa diferença vai beirar os 20%. Eu não sei qual é a diferença que tem de um delegado para um coronel quando estão dentro da mesma Secretaria de Defesa Social. Ou seja, isso gera um verdadeiro desconforto. E eu tive a preocupação de me dirigir agora ao comandante-geral da Polícia Militar, o Coronel Torres, dizer a ele mesmo, ele já está com quase 8 anos de serviço ativo. Se ele resolver no posto de coronel, se ele resolver ir para a reserva hoje, ele, quando for fazer os cálculos, só o que ele perdeu de parcela compensatória, Joel, comparando a diferença do salário dele com o do coronel que vai para a reserva e comparando o salário dele com o do delegado, ele perdeu mais de R$400 mil. E eu pergunto, senhores coronéis, se não está na hora dos senhores também procurarem a governadora e pedir a extinção dessa parcela compensatória de nível hierárquico, inclusive é inconstitucional. Mas concedo a parte ao meu colega Joel da Harpa, duplamente colega, não só aqui na Assembleia, mas também da Polícia Militar do Estado de Pernambuco.
Deputado, boa tarde a todos e a todas mais uma vez. Eu quero também me somar do discurso de Vossa Excelência, né, dizendo do meu total apoio amanhã a essa audiência pública que vai acontecer aqui nesta casa. É de suma importância que a gente possa debater ainda mais esse projeto que foi encaminhado pelo Poder Executivo. Já me posicionei, inclusive, na tribuna desta casa, dizendo que esse projeto ele traz, na verdade, uma casca de banana no linguajar popular, porque ele traz de uma vez só um pseudo aumento salarial, que já foi colocado pela Vossa Excelência, de menos de 4%, e, em conjunto, também a questão do fim das faixas salariais até 2026. Onde, no ano passado, nós aprovamos aqui nessa casa, muito esforço, né, essa casa chegou a um denominador, com emenda apresentada também pela mesa diretora, os 115 milhões que garantia o recurso para o Poder Executivo de extinguir essas faixas salariais já agora no ano 2024. E aí, para nossa inteira preocupação, esse projeto, que não foi negociado, inclusive, por ninguém da categoria, pelo menos eu não participei em nenhum momento de negociações no que diz respeito à criação desse projeto, conversando também com as entidades representativas, com o clube, né, dos oficiais, com a Associação de Cabos Soldados, com a ASPRA e as outras entidades que representam também os militares, em nenhum momento houve, né, o convite do Poder Executivo, diferente de outros governos e outros estados que estão dialogando com a categoria, que estão sentando à mesa com a categoria para poder chegar a dominadores. E mandar um projeto como esse aqui para essa casa, para tentar empurrar de goela abaixo, sem discutir com a categoria, isso nos preocupa, né? A importância dessa audiência pública amanhã e ainda mais também a presença da categoria no próximo dia 26, porque já há previsão, eu estive conversando com o presidente da Comissão de Legislação e Justiça, né, deputado também...
Antônio Moraes,
e com a deputada Débora, que é relatora desse projeto. Esse projeto deve ser votado, né, na Comissão de Legislação e Justiça na próxima terça-feira, dia 26. E é extremamente importante que a categoria venha para essa audiência pública amanhã, mas também esteja aqui no dia 26, quando as nossas emendas e substitutivos que foram apresentadas por mim, por Vossa Excelência e também por outros deputados, serão votados na Comissão de Legislação e Justiça. Então, em discurso no plenário dessa casa, eu já fiz inclusive um apelo ao governo do Estado que pudesse, né, nessa semana, né, conversar com os deputados, procurar conversar com também os dirigentes de associações, de representatividade de classe, para poder a gente chegar a um denominador. Agora, o que não dá é esse aumento que não é aumento, né? Você tem os policiais inativos que ainda também pagam o FUNAFIM, né? Pagam aí 14% no FUNAFIM na reserva, né? O pessoal vai para a reserva e continua pagando, isso tem sido, né, um desgaste muito grande, né, com os nossos policiais veteranos, e aí esse projeto, de fato, ele precisa sofrer modificações dessa casa para que essa casa faça justiça. E encerro minha fala de a parte a Vossa Excelência, dizendo também que apresentei um substitutivo que vai no tocante à inconstitucionalidade desse projeto do Poder Executivo. A própria governadora já se posicionou, né, antes de ser governadora, quando fez um gesto de fazer um vídeo na campanha eleitoral dizendo que acabava as faixas salariais, né, e afirmando que reconhecia que as faixas são inconstitucionais. E como é que o governo agora manda um projeto de lei, né, dando continuidade, né, a um projeto que foi criado em 2017 de forma inconstitucional? Então, não dá para aceitar. O nosso substitutivo também vai nesse caminho, mostrando a inconstitucionalidade por tudo, né, que os militares conseguiram na reforma da Previdência, o direito à paridade, à integralidade, que é quebrado com essa questão das faixas salariais. Então, o que a gente espera é que essa audiência pública ela seja um sucesso amanhã, e esperamos também que no dia 26 a categoria possa se fazer presente com os familiares, né, com os amigos, com aqueles que sabem da importância da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiro Militar, e possamos lotar essa casa e fazer, né, uma pressão aos deputados da Comissão de Legislação e Justiça, que possam, de fato, aprovar as emendas, aprovar os substitutivos, e assim o governo do Estado fazer justiça a uma categoria tão importante que presta um excelente serviço à sociedade pernambucana. Agradeço a parte de Vossa Excelência.
Deputado Geraldo Arpa, incorporo o aparte de Vossa Excelência sem tirar nem pôr um ponto ou uma vírgula. O aparte de Vossa Excelência realmente mostra o quanto Vossa Excelência se apropriou e conhece esse assunto, mostra o quanto Vossa Excelência já trabalhou por isso. Trabalhamos, inclusive, o ano passado na questão da lei orçamentária anual, deixamos, é verdade, inclusive negociando com Vossa Excelência, com os demais membros da comissão, com a própria mesa diretora desta casa, para que nós garantíssemos, deputado Renato Antunes, antes de concedê-lo a parte, garantíssemos um montante de 114 milhões para a extinção das faixas salariais. Valor jamais colocado por esta casa para resolver uma questão do Poder Executivo. E, lamentavelmente, o Poder Executivo faz vista grossa a isso. Sequer até hoje nos deu uma palavra de agradecimento. E Vossa Excelência faz também traz à tona um fato que eu mesmo já havia esquecido. Eu me lembro, vi esse filme que encheu de esperança toda a categoria policial e bombeiro militar e a família, que era um vídeo da então candidata a governadora Raquel Lira, dizendo da inconstitucionalidade das faixas. E numa total incoerência, a governadora, como Vossa Excelência disse, quer manter ainda as faixas por mais 3 anos. Não pode. Extingo as faixas de uma vez só, como já havia prometido no passado. Agora, querer fazer dessa forma, inclusive, gerando... Tem gente, Joel, tem jeito, Renato, que neste ano vai ter, no máximo, R$50 de aumento. Eu me lembro, Joel, talvez não estivesse ainda na corporação, o impacto que foi, lá no governo Arraes, um aumento salarial que, no final, quando somava por soldado de terceira categoria, dava R$10. Isso foi o estupim para se eclodisse uma greve sem proporções no ano de 1997 no estado de Pernambuco. E aí nós já temos, Lula Cabral, problemas com a Polícia Civil, que está, inclusive, fazendo assembleias constantemente, problema com os professores que estavam agora há pouco aqui na frente, e vamos ter, não tenho dúvida, deputado patriota, daqui a pouco, problemas com a Polícia Militar. Além de já termos uma péssima situação com a relação à violência, onde os policiais não têm nenhum motivo nem motivação para estar aí trocando tiro, enfrentando a criminalidade. Mas tenho mais coisas para dizer, mas gostaria de não fazer Vossa Excelência esperar mais no microfone de aparte, deputado Renato Antunes, que já nos dá um conforto grande no sentido de nós podermos somar força, não é com a categoria apenas, mas com a sociedade pernambucana, que precisa desses bravos militares estaduais para fazer o combate a incêndio, de catástrofe, principalmente a manutenção da ordem pública.
Obrigado, deputado Alberto Feitosa. Vossa Excelência traz uma temática que ela é sensível e que precisa ser enfrentada. Nosso partido teve um compromisso durante o nosso programa de governo que apresentamos para Pernambuco, o fim dessas faixas salariais. Foi um compromisso assumido pelo Partido Liberal e eu tenho certeza que a bancada do PL ela tem um pensamento único de dar dignidade a todo policial militar e todo policial também, todos aqueles que compõem o Corpo de Bombeiro Militar de Pernambuco. A audiência que Vossa Excelência propõe, no meu ponto de vista, e o motivo do meu aparte é esse, é parabenizá-lo, porque a audiência pública é o exercício da democracia direta. A gente vai escutar. Existe um ponto que é comum, todos querem o fim dessas faixas, dessas malditas faixas criadas na gestão Paulo Câmara, que torturou, que vem torturando as nossas corporações da Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro Militar. A governadora comprometeu-se a acabar com essas faixas. A verdade é que ela não tinha dito como seria. E apresentou aí um projeto de lei, de fato, que estende até 2026. Eu já tornei isso público, que eu confesso que eu esperava mais. Se nós formos hoje dentro de um contexto orçamentário, o impacto para se acabar de uma vez por todas, de uma vez só, tecnicamente falando, é quase inviável fazê-lo isso. Mas esperava-se que se avançasse além da A, pudesse ser a B, depois C, D, E, não sei. Mas a gente vai ter um problema que a gente precisa tratar com muito equilíbrio, Feitosa. Inclusive porque nós vamos ter confronto de boas ideias. Vossa Excelência apresentou uma boa emenda, Joel apresentou uma outra boa emenda, e na verdade tem que haver um texto único, que seja exequível e que possa ser votado e aprovado. A gente não pode, apesar de todo o nosso desejo de acabar essas malditas faixas, e eu que reafirmo meu compromisso com isso, é gerar um debate de maneira que se torne inviável e as faixas e esse projeto de lei seja, por exemplo, derrubado. E aí, como fala o nosso ordenamento jurídico, essa matéria não poderia ser votada mais esse ano, somente no próximo exercício. Então, essa tua audiência, Feitosa, ela é importante porque vai ouvir primeira categoria. Vai dar o sentimento que esse projeto ele está gerando insatisfação. E eu queria fazer um apelo também, um apelo a Vossa Excelência, Joel, que compõe a Comissão de Segurança, que a gente possa tentar, de forma institucional, abrir um caminho de diálogo com o governo. Saber qual a contrapartida, qual o equilíbrio. Se a gente não pode ter o fim de tudo, mas eu acredito que a gente pode melhorar o que foi proposto. Isso aqui eu deixo claro. Quem conhece Renato Antunes, eu quero deixar. Eu tenho me proposto ajudar o governo. Mas tem temáticas que são sensíveis que eu preciso da minha independência muitas vezes e criticar algo que eu acho que pode melhorar. E essa casa tem um papel importante, é uma casa legislativa, a iniciativa de lei não é nossa, mas essa casa, ela aprimora a lei, e essa audiência vai servir para isso, para sentir, e que a gente a partir dessa audiência, Feitosa, possa encaminhar de forma equilibrada um projeto ou uma proposta que seja exequível, para não acontecer que a gente venha ao plenário sobre aquela prerrogativa do sim do não, dando não a gente acaba de vez com o sonho até da iniciativa de acabar as faixas. Então, parabéns pela audiência pública. Fica a minha sugestão e encaminhamento para que se possa ir através de Álvaro Porto, quem for, conseguir uma audiência com a Casa Civil, com a SAD, com a Secretaria de Defesa Social, com a Secretaria da Fazenda, o que for, para que a gente possa melhorar essa proposta. E mais uma crítica que eu concordo com Vossa Excelência. Não se pode misturar fim das faixas com reajuste salarial. E eu acho que esse é um erro também do projeto, que ele precisa ser melhor discutido. Parabéns, Feitosa, obrigado.
Obrigado pela parte de Vossa Excelência, deputado Renato Antunes, obrigado por nos lembrar que esse, de fato, é um compromisso, foi um compromisso do nosso candidato, Andres Ferreira, do nosso partido, que discutiu com a gente, me perguntou a mim, a Joel, como era esse assunto, na época chamou até um assessor dele para saber quanto seria o impacto e dizer que, de fato, tinha que acabar com isso, porque era um anseio. A gente andava pelo estado de Pernambuco todo, e todo policial e bombeiro que a gente, ativo ou inativo, pensionista que a gente encontrava, nas reuniões com o Anderson, com o Gilson, o assunto que vinha patriota era a questão das faixas salariais. E todos os quatro candidatos, com exceção do Danilo Cabral, assumiram o compromisso de fazer isso, demonstrando então que praticamente todos os partidos, exceto o PSB, tinha esse compromisso partidário e, muito bem lembrado, o Partido Liberal. Com relação às emendas ou substitutivos colocados por mim e para o Joel, eles têm muitas convergências. Todos eles tratam da questão da inconstitucionalidade e eu admito até que, para não se levar a um impasse, a gente tenha que aproveitar esse projeto e renegociar esses prazos, como também renegociar esses percentuais de aumento. Concordo plenamente com Vossa Excelência, e aí vê a maledicência do Poder Executivo em misturar esses temas num único projeto, no intuito de tornar isso tudo uma grande discussão, querendo, eu pensando que ia resolver, como fez no passado Eduardo Campos, de você deixar essa categoria acalentada até o final do ano. Raquel não consegue isso, pelo contrário, ela consegue ainda mais, né, Joel, acirrar o clima de uma coisa que já estava muito ruim. E aí, deputado Renato Antunes, Vossa Excelência é mais afeito ao diálogo, é mais paciente, é mais novo, tem acesso maior, muito amplo lá no Palácio, e Vossa Excelência coloca duas coisas que estão muito complicadas quando a gente se refere ao governo de Raquel Lira, mas que são fundamentais, que é diálogo e negociação. Então, tem sido uma coisa difícil para as categorias, para os funcionários, para mesmo esta casa. A líder da oposição, a deputada Dani Portela, aqui com a governadora sentada, ela disse: governadora, existe uma ponte física, mas essa ponte física não tem que representar só a condição da pessoa se transportar de um lado para o outro do Rio Capibaribe. Tem que haver uma ponte que seja uma ponte do diálogo, uma ponte de negociar, sempre negociando em favor dos pernambucanos. Então, isso é uma coisa também que será, nessa audiência pública, fundamental, que nós possamos ouvir e que nós tenhamos a capacidade, com o presidente da Assembleia ou com o líder do governo, deputado Isaías Reis, ou até com Vossa Excelência, da gente poder fazer esse diálogo, fazer essa negociação, visto que, como colocou Joel da Harpa, nós fomos alijados, não fomos escalados, até hoje chamados para qualquer mesa de negociação. Esse projeto veio sem as inúmeras entidades de representação de classe da Polícia Militar, ou nós mesmos, policiais militares que estamos aqui no mandato, sermos ouvidos. Isso é um prelúdio de uma coisa que não se desenha bem. Então, quero aqui finalizar minha fala, aproveitando esse momento para dizer o seguinte: meus colegas da Polícia e do Bombeiro Militar de Pernambuco, meus colegas ativos, inativos e pensionistas, importantíssimo amanhã estarmos todos nós aqui na Assembleia Legislativa a partir das 10h30 no auditório Sérgio Guerra para fazermos uma grande audiência pública, não só no sentido numérico de sua representatividade, mas também de contribuições e de que vocês possam apresentar sugestões, mas também mostrar as dificuldades de hoje exercer a atividade de policial e de bombeiro militar no estado de Pernambuco. E quero aqui finalizar fazendo mais uma vez um apelo à governadora Raquel Lira. Seja mais aberto ao diálogo. Pense mais não só na família policial e bombeiro militar, mas pense sobretudo e principalmente na família de todos os pernambucanos, que carecem muito que cada homem e cada mulher que enverga a farda do bombeiro ou da polícia militar esteja motivado, confiante, para que possa exercer o papel da nossa segurança pública. Era isso que eu tinha para esta tarde. Deputado Lula Cabral, muito obrigado por ter me concedido mais 2 minutos.